Bom dia a todas e a todos. Quero saudar as procuradoras, conselheiras, doutora Maria Cristina Mendonça, doutora Maria Conceição Figueiredo. Saúdo também doutor Rodomax Nascimento, conselheiro aqui presente nessa sessão, e o excelentíssimo senhor corregedor, doutor Eduardo Barreto Dávila Fontes. Minha saudação, desejando a todos um excelente dia e, sobretudo, saúde, uma alegria revê-los bem, revê-los aqui em mais uma reunião do Conselho. Saúdo também os servidores, doutor Etélio de Carvalho Prado Júnior, secretário deste Conselho Superior, que nos proporciona toda a organização, juntamente com os servidores Aline, Edson, Patrícia e Verônica, de modo que nós possamos fazer essas reuniões tão importantes aqui para o prosseguimento dos trabalhos do Ministério Público de Sergipe. A quórum está completo, quórum, então declaro instalada a 12ª reunião ordinária deste dia 1º de julho de 2021, às 8h30 da manhã, iniciando a ordem dos trabalhos com a leitura, discussão e votação da ata da 11ª reunião ordinária, ocorrida no dia 10 de junho de 2021, ata esta que foi encaminhada a vossas excelências através dos meios eletrônicos pertinentes, em discussão, em votação, então aprovada por unanimidade. Seguindo na ordem do dia, nós temos o item 2.1, que é a apreciação do pedido de promoção pelo critério de merecimento da vaga alusiva ao cargo de promotor de justiça da promotoria de Pacatuba de entrância inicial, objeto do edital 9/2021, firmado pelo promotor de justiça Raimundo Napoleão Ximenes Neto. O conselheiro é o excelentíssimo senhor doutor Josenias França do Nascimento, que se encontra afastado por razões de saúde, e está sendo substituído pelo excelentíssimo senhor doutor Rodomax Nascimento, a quem eu passo a palavra.
Bom dia a todos. Inicialmente, cumprimento as eminentes conselheiras e conselheiro na pessoa do doutor Manuel Cabral Machado Neto, dignismo presidente deste Conselho Superior do Ministério Público. Saúdo o eminente promotor de justiça, doutor Etélio Prado de Carvalho Júnior, secretário deste Conselho, secretário-geral do Ministério Público. Cumprimento os servidores e servidoras que estão presentes nesta sala virtual. Senhores conselheiros, como é do conhecimento dos senhores, e aqui dito pelo presidente deste Conselho, o doutor Josenias ingressou com atestado de saúde na data de ontem e já tinha emitido o relatório conclusivo no qual eu vou fazer a sua leitura. Trata-se de promoção pelo critério de merecimento para a Promotoria de Justiça de Pacatuba, de entrância inicial, regido pelo edital número 9/2021, publicado no Diário Oficial Eletrônico número 1290, datado de 25 de maio de 2021, folha 4, para o qual se inscreveu apenas o promotor de justiça Raimundo Napoleão Ximenes Neto, folha 12. O membro do Ministério Público candidato ao processo de promoção instruiu seu pleito com cópias de peças processuais e outros documentos concernentes às atividades desenvolvidas nas unidades ministeriais onde atua, de maneira a atender às disposições previstas no artigo 3º da Resolução número 5/2011 deste Conselho Superior do Ministério Público, conforme documentos visualizados pelo Sistema Eletrônico de Remoção e Promoção. Diante disso, em atenção ao estabelecido nos incisos 1 e 2 do artigo 68 da Lei Complementar número 2/90, o membro candidato declarou expressamente que os serviços se encontravam atualizados, além de não ter dado causa, injustificadamente, a adiamento de audiência no período de 6 meses anterior ao pleito, folhas 9/10. Por conseguinte, a relação de inscrição com seu nome foi publicada no Diário Oficial Eletrônico, número 1295, de 1º de junho de 2021, folhas 12, não sendo apresentadas impugnações ou reclamações, conforme certificado a folha 20. Encartada ao procedimento lista anterior de remanescentes nos processos de remoção, folha 16, bem como o controle de consecutividade e alternância, folha 18, como determinado nas normas de regência. A Escola Superior do Ministério Público apresentou planilha com banco de horas referente à participação e à frequência do membro candidato em cursos oficiais organizados pela Escola Superior do Ministério Público e em outros por ela reconhecidos, referentes ao período de primeiro ano anterior à data da publicação deste edital, tendo sido obtido um total de 165,5 pontos nos cursos frequentados, conforme se depreende das folhas 34/35, 37, 39, 41/42. A Corregedoria Geral do Ministério Público, em cumprimento ao artigo 12 da Resolução número 4/2011 deste Conselho, juntou informações necessárias à aferição do merecimento do membro candidato, folhas 49/52, da regularidade procedimental. O procedimento de promoção por merecimento em exame obedeceu no aspecto formal às exigências e ao ritmo procedimental contido nas leis de regência e, em especial, na Resolução número 4/2011, deste Conselho, de 18 de outubro de 2011, com alteração do parágrafo único de seu artigo 2º pela Resolução número 3/216, deste Conselho, de 16 de dezembro de 2016, que disciplinou as fases procedimentais e padronizou os requerimentos e a forma de apresentação de documentos voltados à demonstração do preenchimento dos critérios objetivos no âmbito do Conselho Superior do Ministério Público de Sergipe, da lista anterior de remanescentes. Consoante comando expresso no parágrafo 2º do artigo 4º da Resolução número 5/2011 deste Conselho, alterado pela Resolução número 3/2003, foi transcrito os dispositivos expressos de que trata a resolução, no qual eu peço licença à não leitura por ser do conhecimento de Vossas Excelências. No tocante ao último procedimento de promoção relativo ao edital número 2/2021, para preenchimento da vaga alusiva à Promotoria de Justiça de Gararu, numa lista de remanescentes, do controle de consecutividade e alternância. Segundo preconiza o artigo 4º da Resolução número 5/2011 deste Conselho, alterada que foi pela Resolução número 3/2013, que diz: é obrigatória a remoção ou promoção de membro do Ministério Público que figure por 3 vezes consecutivas ou 5 alternadas em listas de merecimento, ainda que não integre o 5º de antiguidade mais elevado da lista de merecimento, fechou aspas, cujo controle será aferido em listas diversas de promoção e remoção. Nesse quadrante, senhores conselheiros, foi acostada a certidão de folha 17, a qual enunciou que o promotor de justiça Raimundo Napoleão Ximenes Neto não figurou em lista de merecimento. Da habilitação, os incisos 3, 4, 5º e 6º do artigo 68 da Lei Complementar número 2/90 estabelecem, também transcreve os artigos pertinentes, que é de conhecimento de Vossas Excelências, e o que eu peço licença para, que eu peço dispensa da leitura dos mesmos. Prossegue o relatório, senhores conselheiros. No presente pleito de promoção por merecimento para titularidade da Promotoria de Justiça de Pacatuba, de entrância inicial, dentro do cotejo das condições objetivas aferidas legalmente, em que se candidatou o promotor de justiça Raimundo Napoleão Ximenes Neto, este poderá ser dado por habilitado e, portanto, indicado para a composição da lista em virtude de preencher os requisitos objetivos consignados em linhas pretéritas. Concluo, senhores e senhoras conselheiras, com respaldo nos artigos 68, inciso 1 a 4 da Lei Complementar número 2/90, combinado com o artigo 51, inciso 1 a 4 do Regimento Interno do Conselho Superior do Ministério Público, e ainda em obediência ao disposto no artigo 15 da Resolução número 4/2011 deste Conselho Superior do Ministério Público, manifestamos pela consideração de habilitação do promotor de justiça candidato Raimundo Napoleão Ximenes Neto no processo de promoção por merecimento, objeto do edital número 9/2021 para a Promotoria de Justiça de Pacatuba, de entrância inicial. É o relatório conclusivo, senhor presidente e senhores conselheiros.
Obrigado, doutor Rodomax, pelo relatório. Então, vamos à votação, inicialmente da habilitação, né? Só temos um único nome. Eu proponho, então, a votação em bloco de habilitação e de promoção por merecimento do doutor Raimundo Ximenes para a promotoria de Pacatuba. Em discussão? Em votação? Então, promovido, mas ainda assim eu passo a palavra para os conselheiros, eventualmente, se tiverem interesse, tecerem algumas considerações, algumas palavras sobre a promoção do colega. Iniciando por doutora Cristina Mendonça.
Sim, bom dia. Inicialmente, eu cumprimento a todos os senhores conselheiros, aos servidores que nos auxiliam nessa sessão, e bem como aqueles que eventualmente estejam a nos assistir. E eu gostaria de acrescentar apenas, além daquilo que já foi dito, que consta nos autos, né, consta do sistema de promoção e de moção, onde se encontram documentos adunados pela corregedoria e pelo candidato Raimundo Ximenes. Eu queria apenas dizer que é um colega muito jovem e que, entretanto, já tem uma carreira muito bem definida, marcante dentro do Ministério Público, e que tem se saído muito bem à altura desse desafio que tem sido o combate à Covid à frente do Centro de Apoio Operacional da Saúde. Então, tenho acompanhado o trabalho que ele vem fazendo, juntamente com a doutora Alessandra, alguns colegas do interior também, como a doutora Cecília e tantos outros que vêm se dedicando fortemente ao combate a essa terrível pandemia. E vejo que o trabalho do doutor Raimundo Ximenes ultrapassa as fronteiras do expediente. Ele está sempre como que fosse dia e noite, às vezes a gente se comunica até tarde da noite, ele sempre estudando e se aprofundando, estudando os dados acerca daquilo que deve ser feito da melhor maneira possível e mais técnica possível. Então, apenas desejar ao doutor Ximenes que continue com muito sucesso essa carreira que agora ele prossegue à frente da promotoria de Pacatuba, para a qual está sendo promovido. Só isso.
Obrigado, doutora Cristina Mendonça. Passo a palavra, então, novamente ao senhor, doutor Rodomax, para eventuais complementos do voto de Vossa Excelência, do relatório que Vossa Excelência acabou de ler.
Renovando os cumprimentos, eu quero aqui também ratificar as palavras da eminente conselheira doutora Cristina Mendonça no tocante à atuação do doutor Ximenes à frente das promotorias que atuou como promotor substituto e, essencialmente, agora no Centro de Apoio à Saúde no combate ao Covid-19. O doutor Ximenes tem desenvolvido uma atividade ministerial que serve de exemplo a toda a instituição do Ministério Público de Sergipe. Um colega, inclusive, recebeu elogios do Conselho Superior do Ministério Público quando ali atuava, o que foi digno de nota no relatório da Corregedoria do Ministério Público de Sergipe. Eu tenho um voto aqui elaborado que vou juntar os autos e concluo, senhores e senhoras conselheiras, que efetivamente o doutor Ximenes preenche todos os requisitos, sejam eles objetivos, subjetivos, para preenchimento dessa promoção. Em sendo assim, eu, na qualidade de conselheiro e relator, também voto pela promoção do promotor de justiça Raimundo Napoleão Ximenes Neto para promoção e merecimento da promotoria de Pacatuba de entrância inicial. É como voto, senhoras e senhores conselheiros.
Obrigado, doutor Rodomarques. Passo então a palavra agora à doutora Maria Conceição Figueiredo. Doutora, acho que o microfone da senhora está desligado.
É verdade. Obrigada, doutor Machado. Saudando a todos na pessoa do procurador-geral, doutor Machado, Gabriel Machado, e nele saudando não somente os conselheiros, mas o secretário que se faz presente, todo o apoio logístico, né, do Ministério Público, nas pessoas que trabalham na secretaria e também na virtualização. Então, bom dia, sempre é bom estarmos juntos, com saúde, né, graças a Deus. Apenas referendo, né, todas as colocações que foram feitas no bem elaborado relatório, né, que acabou de ser lido pelo relator, seu colega relator, doutor Rodomarque Nascimento, e as colocações que foram feitas pela doutora Cristina Mendonça e também referendadas pelo doutor Rodomarque. Nós temos uma pessoa jovem, né, que tem se destacado, não somente agora, ele teve uma atuação muito marcante no Conselho Nacional do Ministério Público durante algum tempo, não me lembro exatamente o prazo, e que ensejou esse reconhecimento, né, expresso, né, do trabalho que foi desenvolvido. É uma pessoa extremamente comprometida, inteligente, preparada e que vive sempre à procura de novos conhecimentos. A gente fica muito feliz, né, mesmo que tenha sido um candidato único, mas que seja um candidato à altura, né, de uma promoção por merecimento, não que a de antiguidade não seja, que muitas vezes é o critério que se apresenta. E sinceramente, eu tenho uma preocupação muito grande pela promotoria de Pacatuba. É uma promotoria que tem uma certa rotatividade, né? Nas correções que foram feitas lá, eu verifiquei uma ausência muito grande, uma atuação mais permanente, né, e voltada mais ao atendimento da comunidade. E eu realmente fico na torcida, não é, e no desejo que isso possa ser feito da melhor maneira, acredito que sim. E com isso, expresso os meus votos, não é, de parabéns e de esperança mesmo, não é, ao doutor Ximenes, na assunção da promotoria de Pacatuba. Então, somente isso, devolvo a palavra.
Obrigado, doutora Conceição. Passo então a palavra agora ao excelentíssimo corregedor, doutor Eduardo Barreto Dávila Fontes.
Bom dia a todos. Saúdo os colegas conselheiros na pessoa do nosso procurador-geral, doutor Machado Neto, e também a toda a nossa equipe de apoio da secretaria, na secretaria-geral, na pessoa do doutor Etélio, que é o nosso secretário-geral, a quem temos que agradecer por toda essa disponibilidade da infraestrutura para que a gente possa realizar, mesmo nesse estado de pandemia, que tem tirado o sossego de muita gente, e de nós também, tem possibilitado essas sessões. Eu não quero me alongar, até porque os colegas já foram muito precisos em tudo que falaram sobre a possibilidade e a promoção efetiva do colega Raimundo Ximenes. Apenas corroborando e endossando as palavras de todos, desejar uma boa sorte a ele nessa assunção em Pacatuba. Como bem observou a doutora Conceição, aquela é uma comunidade que anda muito carente da presença do Ministério Público, não pela questão da atuação pessoal, não é isso, é porque tem tido uma rotatividade muito grande e ali, de certa forma, o Ministério Público tem ficado ausente por esta rotatividade natural, sem nenhum problema funcional. A questão não é essa. A questão é justamente da rotatividade. E isso tem impactado, aliás, tem deixado aquela comunidade muito, muito carente da nossa atuação e da nossa presença. E por isso mesmo, alguns problemas têm surgido naquela região, sem que o Ministério Público possa ter uma presença maior, uma atuação mais efetiva. Então, com todas as qualidades já referenciada por todos os colegas, eu desejo que o colega Ximenes ali atue com a eficiência que lhe é peculiar, para poder realmente enfrentar os problemas daquela região. Voto efetivamente pela promoção do Dr. Raimundo Ximenes.
Obrigado, doutor Eduardo Dávila. Eu também voto na promoção do Dr. Ximenes. Queria também ratificar e corroborar todas as falas dos conselheiros, todas as manifestações e votos dos conselheiros que me antecedem, dizer que o doutor Raimundo Ximenes tem realmente feito esse trabalho muito importante, doutora Cristina, nessa questão da saúde, como a senhora bem colocou, um desafio imenso, porque nunca vivemos isso, então os desafios e as provocações, as demandas que essa pandemia trouxe, exigiu uma atenção maior por parte daqueles que atuam na saúde, né? Os colegas que estão desempenhando esse papel têm feito, sim, todo o esforço necessário para, acho que até de forma empírica também, sabe, doutora, de tentativa e acerto de buscar as melhores soluções, obviamente, buscando sempre o parâmetro legislativo, o parâmetro das notas técnicas emitidas pelas secretarias. E queria ressaltar, doutoras e doutores, a capacidade de interlocução do doutor Raimundo Ximenes com as secretarias, com todas as autoridades sanitárias que estão atuando diretamente nessa questão aqui do nosso estado. Impressionante como ele tem uma rapidez, uma efetividade muito grande nas demandas, inclusive da própria Procuradoria-Geral, né? Algumas medidas que nós tomamos, doutor Eduardo, desses atos conjuntos que nós estamos assinando do teletrabalho, tem sido buscado muito subsídio junto ao CAOP da Saúde, que está sendo titularizado pelo doutor Ximenes. Isso tem trazido muito segurança para todos nós, como, por exemplo, essa última prorrogação do teletrabalho, onde nós fizemos levantamento de idades de membros e servidores que nós temos aqui na nossa sede, bem como a eficácia das vacinas, né, para aqueles que estão tomando a primeira dose. Então, nós temos uma expressiva quantidade ainda de servidores e de membros do Ministério Público que ainda não tomaram a vacina pela questão da idade, né? São, graças a Deus, pessoas sem comorbidade e que ainda estão naquela situação de maior risco, né, que justificou toda essa prorrogação do teletrabalho que aconteceu através de atos anteriores. Então, queria só ressaltar isso, que eu acho muito importante nesse momento, essa capacidade e criatividade do diálogo que é mantido do doutor Ximenes, a desenvoltura, a expressão mais correta, desenvoltura nesse diálogo, porque se ficarmos apenas restrito ao aspecto formal, as exigências são muito céleres, são muito expeditas e precisamos ter atitudes também velozes, providências mais rápidas no dia a dia, como eu disse, desse desafio da pandemia. Então, me soma a todas as conselheiras e conselheiros, fazendo referência também, foi dito aqui, da participação dele no Conselho Nacional do Ministério Público, embora seja um colega que cronologicamente é jovem, como foi colocado aqui, mas tem experiências muito importantes que agregam no dia a dia, agregam no aperfeiçoamento e na atuação do Ministério Público na comarca de Pacatuba, como disse o corregedor. Precisa de uma atuação mais perene. Acredito agora, doutor Eduardo, que nós vamos ter até uma estabilidade, digamos assim, né, da presença do Ministério Público, da presença de um promotor de justiça por mais tempo, porque a carreira, de fato, ela está completamente se preenchendo nos seus devidos graus, né? E com certeza aquela comarca, aquela cidade, aquele município de Pacatuba e seus eventuais distritos, eles terão um atendimento melhor da instituição. Então, também voto, então proclamo o resultado. Por unanimidade, promovido por merecimento para a Promotoria de Justiça de Pacatuba, o excelentíssimo senhor doutor Raimundo Napoleão Ximenes Neto. Prosseguindo aqui na ordem dos trabalhos, eu vou adotar aquele mesmo critério que o Conselho, melhor dizendo, propôs sob julgamentos em bloco dessas averbações de tempo, né? De tempo de curso, enfim. Nós temos aqui os itens 2.2 até o item 2.4, que são apreciações de pareceres jurídicos técnicos da Escola Superior do Ministério Público, como eu disse, de averbação de tempo de curso, tempo de seminário. Esses 2.2, 2.3 e 2.4 são da lavra do excelentíssimo senhor doutor Rodomarx Nascimento. Todos esses pareceres, o voto do doutor Rodomarx já foi distribuído para todos os senhores em discussão, em votação, então aprovados por unanimidade. Temos os itens 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, que são da lavra da excelentíssima senhora relatora, doutora Maria Cristina Gama e Silva Foz Mendonça, votos também distribuídos em discussão, em votação, aprovados por unanimidade. Temos também aqui o item 2.9, que é o último que diz respeito a pareceres jurídicos técnicos da Escola Superior do Ministério Público sob pedido de averbação de horas, da relatoria da excelentíssima senhora conselheira doutora Maria Conceição de Figueiredo Hollenberg, voto este também já distribuído a todos os conselheiros previamente, em discussão, em votação, então aprovados por unanimidade com as consequentes averbações de tempo de curso. É, doutor Eduardo Dávila, nós temos o item 2.10, que é apreciação, discussão e julgamento do recurso interposto contra a decisão de arquivamento da notícia de fato, PROEGE 56210100030, da primeira Promotoria de Justiça Distrital de Nossa Senhora do Socorro. Os interessados, nós temos aqui a Ouvidoria do Ministério Público de Sergipe, Juliane Santos Melo e Prefeitura de Aracaju. Assunto, a noticiante Juliana Santos Melo solicita a intervenção do Ministério Público sob o argumento de que realizou um exame de PCR para a Covid-19 numa ação itinerante da Prefeitura de Aracaju e soube do resultado do exame por telefone, mas não o recebeu por escrito. Vossa Excelência é o relator, doutor Eduardo Dávila. Eu passo a palavra.
Renovo os cumprimentos. É, trata-se, na verdade, como já apregoado pelo Procurador-Geral, de um registro de uma manifestação na ouvidoria, onde o reclamante solicita a intervenção do Ministério Público para, sob o argumento de que realizou um exame de PCR e o município de Nossa Senhora do Socorro não prestou o resultado por escrito. Eu vou me permitir aqui ler a ementa e fazer pequenos esclarecimentos e, se necessário, estendo mais um pouco. Mas a ementa diz o seguinte: notícia de fato, não disponibilização de resultado impresso de exame de PCR, direitos à saúde, ausência de lesão a direitos ou interesse difuso ou individuais homogêneos, improvimento do recurso administrativo, homologação da decisão de arquivamento. Bom, na verdade o que houve foi a conclusão da colega de Nossa Senhora do Socorro e que a matéria aqui a ser tratada, ainda que houvesse algum direito à reclamação, ao reclamante, melhor dizendo, isso se tratava de direito, não havia, aliás, interesse difuso ou individual homogêneo a ser tutelado pelo Ministério Público. De fato, isso é evidente. Mas um detalhe aqui que foi percebido nesse procedimento é de que o município não se recusou, em momento algum, a prestar essa informação ou resultado do PCR por escrito. Apenas disse que, nesse momento de pandemia, teria que se ingressar com um pedido que efetivamente foi feito, um pedido administrativo, e isso entraria numa ordem de processamento que não poderia ser prestado imediatamente. A notícia, o resultado, aliás, prestado imediato, teria que ser por telefone, como efetivamente foi feito. Portanto, além de não haver um direito, um interesse difuso ou individual homogêneo a ser tutelado pelo Ministério Público, na verdade não houve qualquer recusa do município em prestar as informações, ainda que por escrito, prestando imediatamente as informações por telefone, como declarado, inclusive, pela reclamante. Portanto, voto pelo improvimento do recurso pelo órgão superior do Ministério Público, mantendo o arquivamento da notícia de fato tombada sob o número 56-56210100030. É assim como voto, colegas.
Obrigado, doutor Eduardo. Então, passo a palavra, então, à doutora Cristina Mendonça.
Sim, eu li, realmente concordo, acompanho o relator.
Doutor Rodomarx.
Eu, da mesma forma, também fiz a leitura do voto do eminente relator, doutor Eduardo Dávila, também acompanho também a sua conclusão.
Doutora Conceição Figueiredo.
Renovo o cumprimento a todos, eu fiz a leitura e, inclusive, a reflexão, né, nesse tempo de pandemia, né, com tantas dificuldades que os municípios têm enfrentado, né, principalmente a Secretaria de Saúde, gente, reclamar por algo, né, que poderia ser superado e foi obtido. Acho que um telefonema, quando você recebe o resultado do exame, já é mais do que satisfatório. E não foi negado o direito a ele.
Como todos nós, né, doutora Conceição, todos que fizemos nós. O PCR, eu recebi o resultado por telefone E o acompanhamento, inclusive, do município por telefone, que todos os dias me ligava para poder saber alguma coisa. Então,
da mesma forma, doutor Eduardo, então a reflexão é somente como às vezes as pessoas dificultam a vida e os relacionamentos, não é?
É verdade, doutor.
Realmente, sabe, dizer graças a Deus consegui fazer o PCR, seja qual for o resultado, ter o acompanhamento. Então, absolutamente não há o que recorrer nem o que reconsiderar. Eu ratifico integralmente o voto do excelentíssimo senhor relator.
Obrigado, doutor. Então, eu acompanho também o relator e proclamo o resultado. Por unanimidade, foi improvido o recurso referente ao arquivamento da notícia de fato número 56-2101-0030. Seguindo a ordem dos trabalhos, temos o item 2.11. Esse é um procedimento que está sob a relatoria do excelente senhor doutor Eduardo Barreto Dávila Fontes, que foi retirado de pauta da última reunião. Discussão e julgamento do inquérito civil PROEGE 16-2001-0141 da 6ª Promotoria de Justiça e Direito do Cidadão, especializada na defesa dos direitos à educação básica, educação infantil, ensino fundamental e médio, técnico e profissionalizante em educação inclusiva, interessados sigiloso, o requerente, através da ouvidoria do MP Sergipe e da Secretaria de Educação. Assunto: suposta acumulação indevida de cargos pelas servidoras Adriana Santos Guimarães e Marília Rafael Tavares da Silva. Passo a palavra a Vossa Excelência, doutor Eduardo.
Bom, novamente renovo os cumprimentos e aqui também me permito uma leitura breve da ementa e alguns comentários, até porque esse processo tem um impacto em outros procedimentos que a gente vai julgar hoje também, que são assemelhados. Aliás, assemelhados não, na verdade isso aqui foi uma reclamação que chegou à ouvidoria e que foi fatiado em vários procedimentos, mas a investigação diz respeito especificamente à acumulação, à suposta acumulação ilegal de cargos públicos, no caso de professores, que foi processado pela Promotoria de Defesa dos Direitos da Educação, e houve uma resposta única, inclusive, da Secretaria e da própria Procuradoria-Geral do Estado, no sentido da regularidade. Mas, neste caso específico, quando a gente tinha colocado em julgamento, chegou a notícia desse recurso contra o arquivamento desse procedimento. Então, portanto, foi retirado de pauta e agora eu volto com a mesma proposta anterior, que é de baixa em conversão em diligência, mas já apreciando em grau de recurso. Então, diz a ementa o seguinte: inquérito civil, apuração de suposta acumulação ilegal de cargo público, parecer da Procuradoria-Geral do Estado, boa-fé presumida, instrução normativa da SEDUC, número 01-2021, regime de expediente diferenciado na SEDUC e diretorias da educação, conversão em diligência. Bom, o promotor de justiça, ao arquivar, percebeu justamente que, primeiro, não havia nenhuma má-fé de quem estivesse acumulando, segundo, que toda a regularidade foi dada, inclusive com apreciação da própria Procuradoria-Geral do Estado, identificando causas constitucionalmente se comprovam de permissão de acumulação de cargos de professor. Emitiram, inclusive, uma instrução normativa a partir de pareceres da Procuradoria-Geral do Estado e só deixa eu localizar aqui com mais exatidão. A secretaria expediu a instrução normativa 01 de 2021, que foi instruída com as orientações jurídicas exaradas pelo parecer 5260 de 2020 da PGE, já reconhecida a possibilidade de acumulação do vínculo de cargo em comissão da diretoria de educação com outro cargo de magistério, desde que houvesse compatibilidade de horários. Portanto, chegaram nesse ato normativo a especificar o caso em tela, ou os casos em tela, porque, na verdade, isso aí faz parte de uma série de representações, de uma representação que foi dividida em vários casos, onde diz lá no artigo 3º, parágrafo 2º, o servidor que possuir dois vínculos empregativos a que se refere o caput deste artigo, que exerça qualquer uma das funções de chefia ou esteja ocupando cargo em comissão com natureza de dedicação exclusiva previsto no decreto 40.785, ou que perceba o adicional de desempenho conforme a necessidade e o interesse do serviço e a conveniência da administração, deverá trabalhar. Aí ele especifica, inclusive, o horário de trabalho. Deverá trabalhar no primeiro turno básico de 6 horas, compreendido entre das 7 às 13 horas, acrescido de mais 2 horas, que poderão ser desempenhadas em regime remoto ou presencial, preferencialmente das 15 às 17 horas, devendo ainda, obrigatoriamente, requerer a lotação no turno noturno em unidade escolar de rede pública estadual ou o afastamento não remunerado de um dos vínculos. Portanto, escorado também no artigo 37 da Constituição, onde se há com clareza a permissão de acumulação de 2 cargos ou empregos públicos privativos de professor, verifiquei que neste procedimento só não havia uma comprovação específica dessa carga horária ou dessa grade horária das pessoas específicas que estavam sendo investigadas, que eram a senhora Adriana Santos Guimarães e Marília Rafael Tavares da Silva. Portanto, voto aqui para a conversão do julgamento em diligência, a fim de que retorne os autos à Promotoria de Justiça de Origem, para que seja oficiado à Secretaria da Educação para informar especificamente a carga horária formal das servidoras. Digo a carga horária formal, porque no caso delas estão exercendo cargos de direção de escolas e, portanto, acredito eu, que não haja uma comprovação por livro de ponto ou alguma coisa que o valha. Então, aqui o que a gente precisa observar é justamente a carga horária formal. Alerto aos colegas que tem esse caso aqui, foi dividido em vários outros casos, que constam exatamente as mesmas respostas e propostas. É assim como voto.
Obrigado, doutor Eduardo. Então, em discussão.
Eu gostaria de manifestar porque, como disse o doutor Eduardo, existem nesta sessão outros dois procedimentos que são exatamente a mesma questão, né? E um está.
Existem dois com a senhora, doutora Cristina, e dois outros também. Dois outros também com consenso. Exatamente.
Também, doutora Cristina, também tem conosco. Na minha redonda tem 3.
Também, né?
Eu converti em diligência também, por coincidência também, esse fatiamento.
Isso foi uma irregularidade que foi detectada, né, na Secretaria de Educação, dessa acumulação em que não havia, na prática, como não vejo muito como cumprir todas essas cargas horárias, porque são 2 vínculos e ainda mais 1 cargo em comissão e de direção, me parece que esse no caso é de direção. E essas jornadas seriam essas cargas horárias seriam de 40 horas semanais, então não tem como, na prática, fazer 80 horas semanais e ainda o cargo em comissão. Então, isso existiu realmente um parecer da PGE que deu uma série de orientações e com base nessas orientações foi exarada essa instrução normativa 01/2021. Apenas, o que eu gostaria de acrescentar, e eu acho que eu vou acrescentar isso também nos que estão na minha relatoria, é indagar, colocar como mais uma diligência que essa instrução normativa 01/2021 seja submetida formalmente à Procuradoria-Geral do Estado para que ela informe se realmente ela satisfaz aquilo que foi orientado. Porque ela estabeleceu uma... Para as duas jornadas, ela estabeleceu 6 horas na parte do turno matutino, não é? E depois mais 2 horas remotas ou presenciais, que sendo remotas, na verdade, haverá uma carga horária de apenas 6 horas diárias presenciais. Então, eu gostaria de saber se isso é o que está sendo, foi preconizado pela Procuradoria-Geral do Estado, né? E eu acho que vou acrescentar isso nos meus também, que também foram conversões em diligência, no mesmo sentido de doutor Eduardo, de comprovação da carga horária que está sendo cumprida. Só isso que eu queria, se possível, se todos concordarem, incluir mais essa diligência, submissão da instrução normativa 01/2021 à Procuradoria-Geral do Estado.
Doutora, só um adendo. Na verdade, não há uma acumulação de 2 cargos de professor e 1 de cargo de comissão. Né? Um dos cargos de professor, a pessoa assume o cargo em comissão. Portanto, ele tem aquela opção de 60% da comissão, o salário integral, enfim. Todas as determinações legais. O que há é um acúmulo apenas de 2 cargos de professor. E, portanto, essa instrução normativa, ela vem regrando como você fazer essa acumulação. Ou seja, um vínculo você tem esse tipo de horário e o outro vínculo, outro horário a ser cumprido.
Esse vínculo... Agora, não vi na instrução, não sei se eu não compreendi direito,
em um dos casos que está com Vossa Excelência, inclusive, me parece que essa instrução normativa não foi sequer juntada, porque uma das diligências que Vossa Excelência aponta é juntar essa instrução normativa.
Exatamente. É porque só depois...
Isso foi por causa dessa pulverização. Em alguns procedimentos pode ter tido a juntada dessa instrução e outros não. Mas, enfim, o que eu quero mostrar é que essa instrução já é de conhecimento, pelo menos da promotoria, né?
Exato. Mas, assim, como esses processos eles vão chegando aos poucos, e a gente, por exemplo, eu tomei conhecimento do seu já por ocasião de estudar para a sessão, eu não sabia que existiam esses outros com o mesmo assunto, e aí eu fiquei um pouco preocupada, porque não existe, pelo menos eu não vi menção à questão dos 60%, da opção pelos 60%, como é aqui, né? Que aqui, para a pessoa assumir o cargo de comissão, ela tem que optar. Lá eu não vi a opção, parece que... eu me lembro que a Procuradoria-Geral do Estado disse que não poderia receber nenhuma gratificação a mais por conta
de outros cargos. Até para evitar depois alguma decisão conflitante, eu sugeriria até que, após o retorno, já deixasse anotado isso na Secretaria-Geral, após o retorno desses casos específicos, a gente verificasse qual o conselheiro que tomou conhecimento primeiro dessas questões para se estabelecer uma prevenção, para a gente verificar essa decisão. Porque, senão, fica... Cada um teve uma opinião diferente.
Fica disparo.
De baixa inteligência toda.
Todos pediram conversão em diligência.
Exatamente.
Por motivos diversos. Os procedimentos também não chegaram ao mesmo tempo e com a mesma instrução. Por exemplo, um veio com a instrução normativa, outro não veio. Isso. Então,
interessante,
não é? Que juntasse tudo para ter uma decisão só. Concordo.
Ô, doutor Machado, permita, por favor. Me permita. Se após essas diligências, que apenas ficasse um conselheiro com um prevento para analisar esses procedimentos.
Tem um fato.
Para
os senhores. Doutor Machado, me permita. Cumprimento os conselheiros, em nome de Vossa Excelência. Tem um fato novo que eu preciso relatar. Doutor Márcio Leite Rezende, é o procurador do Estado responsável, né, por acompanhar esses inquéritos. E ele entrou em contato com a Secretaria-Geral, se habilitou. Nós notificamos o doutor Márcio, e ontem ele entrou em contato dizendo que não ia fazer a sustentação oral hoje, porque ele estava em busca desses documentos que Vossas Excelências estão postulando. Mas ele disse, né, ele já adiantou que está tudo correto, que realmente essas diligências são necessárias, e que ele vai fazer um ofício, né, cumprindo todas essas diligências, né, para mostrar que foi cumprido essa orientação que o doutor Eduardo falou, essa orientação normativa da PGE. Então, ele está acompanhando, né, passou um zap para mim ontem, dizendo que não ia fazer a sustentação oral porque não teve tempo de conseguir todos os documentos. Mas, assim que conseguir, vai fazer um ofício, né, e vai cumprir, né, todas essas diligências aí postuladas por Vossas Excelências.
Seria bem interessante.
Pode, inclusive, viu, doutora Cristina, no meu caso que eu apreciei, a convalidação da Procuradoria-Geral já existe.
Ah, já existe, né?
Isso que a senhora está tocando no seu caso, de se juntar à possível aprovação da instrução normativa, no meu caso já existe, entendeu? Então, seria bom a gente, na hora que... Eu concordo com a baixa inteligência, independente dos termos ou dos itens de cada qual, pouco importa, né, mas que na promotoria, ao cumprir as diligências, junte todos os procedimentos para fazer um encaminhamento só, e aí a Secretaria-Geral vai ter a chance de verificar qual foi o conselheiro que primeiro foi distribuído um caso desse, e a gente unificar essa decisão num procedimento só.
É todos os que dizem respeito a essa instrução normativa 01/2021, que são casos específicos de acumulação de servidores, me parece que são em diretorias, né? São diretorias da...
Isso, exatamente.
Acho que são umas 10, 14, não sei exatamente quantas pessoas estavam, mas a Secretaria, aliás, a Procuradoria-Geral do Estado tem um levantamento de quantos são os casos de acumulação.
Doutor Machado, o Márcio disse que são 4 procedimentos, né, que estão pautados nesta data.
Mas eu acho que pode ter alguns em andamento.
Dois desses procedimentos, segundo ele, já tem documentação suficiente que comprova que ele poderia fazer a sustentação oral para mostrar aos senhores. Mas dois outros não tem. Aí ele preferiu cumprir todas essas diligências, né, para, em momento oportuno, fazer um ofício comunicando, né, o devido cumprimento.
Pronto.
Tá, mas ele está acompanhando tudo.
Agora, só um esclarecimento, doutoras e doutores. Nós vamos fazer a concentração, então, a expressão
em
que
eu utilizo. Em um conselheiro. Só,
inclusive, com esses procedimentos
que estão pautados
aqui, é isso?
É. Após a diligência.
Mas, doutor Rodomarques, se nós já temos uma distribuição anterior, né, para esses conselheiros, isso dá uma prevenção. Né? Então,
os novos
poderiam realmente ser convergidos, talvez, para um só, como eu penso também em relação à verbação de horas da escola, de forma assim, em rodízio. Ficaria um bloco com a doutora Cristina, de outra vez um bloco com o doutor Eduardo, outra vez um bloco comigo, e aí iria, né, o doutor Josenisa.
Porque são muitos, sabe, doutor Rodomarques? Isso. São muitos procedimentos que tratam essa matéria.
Não,
aí
eu quero perguntar aqui
ao senhor e se concentrando em um relatório.
Agora, é bom que haja um entendimento único, né?
Não, claro.
Eu me comprometo. Um entendimento uniforme.
Veja, eu me comprometo a levar esse cumprimento de diligência a cada relator, né, e aí não precisa fazer essa...
Que cada relator pode arguir que existe uma vinculação, quando se souber quem é o prevento, né, gente? A gente pode arguir a vinculação e pedir encaminhamento.
Sim,
com a manifestação formal do conselheiro.
Seria
um declínio, né? Um declínio.
É nesse sentido mesmo.
Realmente, quem é o prevento.
Mas me parece que essa foi a sugestão do conselheiro doutor Eduardo W.
Exato.
É exatamente isso.
A forma como fazer, quando retornar cada um desses para nós, aí o conselheiro já, em virtude da prevenção, existe vinculação.
Isso.
Então, tudo bem. Perfeito. Então, vai haver uma manifestação de cada conselheiro no seu procedimento.
Acho que cada um vai chegar numa época, né, de repente.
Perfeito, doutor. Perfeito. Então,
E principalmente, viu, doutor Etélio, oriente a promotoria para unificar tudo isso e só remeter de volta quando todas as diligências estiverem para não mandar um por um.
É.
Tá certo.
Fica fragmentando, entendeu? Tá melhor juntar e mandar todo.
É porque já fragmentou na origem, quando não havia necessidade.
Exato.
Se dividiu em vários procedimentos quando era uma investigação de uma coisa só.
Uma situação.
Perfeito. Então, já discutido esse procedimento, proclamo o resultado por unanimidade, foi convertido em diligência, conforme está discutido aqui nessa reunião. O inquérito civil PROEG número 16-2001, 0141. Na sequência, temos duas comunicações, que são os itens 2.12 e 2.13, da Lavra do Excelentíssimo Senhor Dr. Jarbas Adelino Santos Júnior, informando que houve a celebração de acordo de não persecução civil no bojo do processo judicial número 2017-10301-175, referente à notícia de fato 17-21-01-0013, e também a celebração de acordo de não persecução civil no bojo do processo judicial 2017-103-00316, referente à notícia de fato número 17-21-01-0034. Esses acordos foram devidamente encaminhados ao juízo competente para fins de homologação. Item 2.14, nós temos aí as comunicações referentes aos arquivamentos sumários dos procedimentos administrativos relacionados. 2.15, temos as comunicações de prorrogações dos prazos dos procedimentos relacionados. Aí vai a sequência. E iniciamos agora no item 2.16 a apreciação, discussão e julgamento das promoções de arquivamento dos procedimentos preparatórios de inquéritos civis e inquéritos civis a seguir discriminados. Seguindo a nossa metodologia de apreciação, que é o julgamento por bloco, nós temos o gabinete número 1, que está sendo hoje ocupado pelo doutor Rodomarx Nascimento, em substituição ao excelentíssimo senhor doutor Josenias França do Nascimento, Josenias França. Temos aí dos itens 1 a 12, homologação, em discussão, em votação, estão aprovados por unanimidade. Temos o item 13, que é homologação com remessa a outro ramo.
Correto.
Em discussão, em votação.
Fiquei meio assim, enfim. Estou dizendo que eu fiquei um pouco em dúvida se haveria essa competência da União para conhecer desse fato. Mas como ele. Mas
é, doutora, precedente, em decorrência, a senhora sabe o caso é do conhecimento de todos, é o caso do prefeito de Itabê, que furou a fila
Foi.
Da vacina. Então, o promotor titular arquivou, nós homologamos o arquivamento com remessa ao Ministério Público Federal.
Eu concordei, porque ele citou um precedente, parece que já existe na Justiça Federal.
Já existe. Né? E nós citamos também no nosso voto.
Eu gostaria até de pedir vista disso aí, justifico o porquê. Já está havendo um conflito interno aqui. A quinta Procuradoria de Justiça já ofereceu denúncia quanto ao mesmo caso.
Uhum.
Então, me parece que aí vai haver algum conflito. Né? E, até onde eu sei, parece que recentemente a Procuradoria-Geral da República emitiu algum parecer ou foi uma decisão num conflito que foi suscitado. Eu não estou recordando exatamente qual foi o caso, mas me parece que já há um pronunciamento da Procuradoria da República em razão dessa atribuição, né? Se seria estadual ou federal. E me parece, do que é da minha lembrança, que a Procuradoria da República opinou no sentido de que não é federal. Então, para a gente evitar qualquer conflito aí, eu vou pedir vistas até para poder consultar o colega Luiz Alberto, que é quem está me substituindo na quinta procuradoria e já manifestou entendimento quanto a isso, para a gente não entrar em qualquer conflito de posicionamento do MP.
Ótimo, doutor Eduardo. Agora, também já um precedente, né? Inclusive, dado pela promotoria de origem, o qual nós inclinamos nesse sentido.
Não, mas perfeito. Mas perfeito.
Que Vossa Excelência, essa vista para esclarecer mais o problema e unificar a situação.
Eu digo porque se já houver realmente esse pronunciamento da Procuradoria da República quanto a essa atribuição, eu acho que não vale a pena a gente entrar em qualquer conflito.
Porque vai e volta.
Eu tenho
quase... É melhor que esclarece.
Eu tenho a mesma lembrança sua, doutor Eduardo. Eu vi que houve esse conflito e foi definido que seria da justiça estadual.
Estadual. Mesmo, né? Perfeito.
Doutor. Não tenho certeza absoluta, mas a lembrança me faz...
Há um precedente também, no sentido também, de que seria a justiça federal. Deve ser coisa recente. Não? Mas vamos esclarecer com o pedido de vista do colega Eduardo Dávila. Muito bom, doutor Eduardo Dávila.
Suscitar o conflito, né?
Isso, porque esse conflito, se for suscitado, doutora, vai ser julgado lá no Conselho Nacional do Ministério Público.
Exato,
E o Código de Processo Penal já está propondo que seja julgado lá no Conselho Nacional de Justiça. Você vê que loucura, né? Envolvimento de dois entes do Ministério Público Federal e Estadual ser julgado pelo Conselho Nacional de Justiça, que é a proposta do Código de Processo Penal, só para mostrar como nós estamos.
Não, nós vamos graçar no Brasil de verdadeiras loucuras legislativas para atender endereço de A e de B.
É isso mesmo. Já estamos, né, nessa fase, doutor Eduardo. Já estamos.
É uma grande viagem.
Vivenciando essa situação.
Assuntos do âmbito institucional nosso e para... Isso não tem.
Isso é terrível. Mas então...
Adavante, sempre.
Isso. Então, o item 13, nós estamos retirando de pauta a pedido do doutor, do conselheiro corregedor, excelentíssimo senhor doutor Eduardo Barreto Dávila Fontes, peço à secretaria que faça esse registro. E temos, então, os itens 14 e 16, ainda da lavra do doutor Rodomarques Nascimento, que são conversões em diligência, em discussão, em votação, então aprovados por unanimidade. Passamos agora, doutora Cristina Mendonça, para o gabinete de Vossa Excelência, que é o gabinete número 2, e temos aí, dos itens 17 a 28, procedimentos em que Vossa Excelência, como relatora, manifesta-se pela homologação, em discussão, em votação, aprovado por unanimidade, e temos os itens 29 e 31, que são conversões em diligência, em discussão, em votação, também aprovados por unanimidade. E, seguindo na sequência, temos o gabinete 3, da excelentíssima senhora doutora Maria Conceição do Figueiredo Hollenberg. Nós temos, doutora Conceição, homologação nos itens 32 a 43 e 45, em discussão, em votação, aprovados por unanimidade. Doutora Conceição, nós temos aí o item 44, que é um voto da lavra do conselheiro que estava substituindo Vossa Excelência, doutor Celso Luiz Dória Leó. Eu indago a Vossa Excelência se ratifica a manifestação de homologação do item 44 da pauta.
De forma integral, né, eu ratifico todo o voto que foi zarado pelo ilustre colega que me substituiu.
Obrigado, doutor. Em discussão, em votação, então aprovado também por unanimidade. E por último, do gabinete 3, nós temos os itens 46 a 48, que são conversões em diligência. Em discussão, em votação, aprovados por unanimidade. Passamos, então, para os procedimentos da lavra do gabinete da Corregedoria Geral, votos que foram prolatados pelo excelentíssimo senhor doutor Eduardo Barreto Dávila Fontes, que são os itens 49 a 58, todos pela homologação. Em discussão, em votação, aprovados por unanimidade. Só para ficar ratificado na gravação, todos esses votos são distribuídos com antecedência, são distribuídos e analisados pelos senhores conselheiros com antecedência, daí a metodologia de nossa votação ser feita de julgamento em bloco para homenagear a celeridade procedimental. Dando sequência aqui, nós temos o item 3, que são comunicação de decisões monocráticas com base no assento número 16 do Conselho Superior do Ministério Público, datado de 27 de janeiro. Temos o item, temos o procedimento preparatório de inquérito civil número 15-1901-0046, da lavra do doutor Rodomarques Nascimento, também da lavra do doutor Rodomarques, o item 2, que é o inquérito civil 16-1901-0234. Segue também o item 3, doutor Rodomarques, que é o inquérito civil 16-1801-0110. E, por último, nós temos aqui o procedimento preparatório do inquérito civil PROEG número 15-1901-0111, que é uma comunicação da decisão monocrática proferida pelo conselheiro doutor Celso Luiz Dória Leó. Na sequência, temos também mais comunicações de homologações monocráticas de arquivamento com base nos assentos 02, 04, 05 ou 05A do Conselho Superior do Ministério Público. Temos também aqui o assento número 24, datado de 25 de março de 2021. É o inquérito civil do PROEG 06-2001-0001. Também o relator, excelentíssimo senhor, conselheiro, doutor Rodomarques Nascimento. E assim nós exaurimos, temos aqui os cinco que ocorreu. Alguém gostaria, alguma procuradora ou algum procurador gostaria de se pronunciar, mais alguma questão? Não me parece aqui. Então, não temos mais matéria a ser debatida. Eu, então, declaro encerrada a presente reunião, agradecendo a presença de todos, agradecendo a presença dos servidores que estão aí nos dando suporte e tecnologia para que essa reunião possa ocorrer de forma virtual. Bom dia a todos.